Bom dia, patrão Rogério.
Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes. Mais um prazer, né? Mais uma vez estar aqui contigo, conversando, batendo um papo aí e falar aí dos preparativos finais, né? Como a gente falava aí nos bastidores, os preparativos finais terminam quando termina o evento, né? Porque sempre tem alguma coisinha pra gente ir ajustando e com certeza aprendendo para que não cometemos as falhas que acontecem no evento nos próximos anos, né?
É verdade. Eu até disse, tudo pronto para o evento, para a programação deste final de semana. Nunca está tudo pronto.
Nunca está tudo pronto, né? Sempre tem alguma coisinha para fazer. Não, mas a gente tá preparado para recepcionar o pessoal que vem de fora, o pessoal da nossa comunidade, né? Que vai ser um evento, embora esteja uma previsão aí de um friozinho, não teremos chuva no final de semana, né?
O que é uma grande coisa.
Que é uma grande coisa, então a movimentação ali na Praça Frei Mateus vai ser bastante grande e tem um público bem interessante, né? De concorrentes que virão a Lagoa Vermelha. Então, essa é a parte que mais nos agrada, né? Mais nos deixa feliz, contente que a gente tá fazendo um trabalho bonito e bem organizado para as pessoas virem.
Isso. Bruno, bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes.
E daí? Como é que está?
Tá corrido, Demar, como diz o caos, né? Na verdade, a gente teve um tempo para programar o evento, né? Para fazer toda a parte da organização. Então, a gente faz a estrutura, tudo, vai atrás dos concorrentes, abre as inscrições. Então, é bem complicado mesmo, Demar. Mas a gente tem tudo para fazer um bom evento, né? Como disse o Rogério, o tempo acho que vai ajudar. Isso. A parte dos concorrentes está bem boa, né? Mais que que nós esperava, na verdade.
Você está mais envolvido com o sapateio nacional da Chula, é isso?
Isso, mais com a parte da Chula, mas com o evento geral também, Ademar.
Com o evento geral.
É, na parte das inscrições, aí através da Central de Rodeios ali, nós tivemos mais de 40 invernadas inscritas, né? Esse ano nós limitamos a 35, por causa do tempo. A gente não gosta que termine muito tarde o nosso evento,
isso,
né?
Isso.
Até para o pessoal que é de longe se deslocar para casa e voltar, etc.
E vem gente de longe?
Isso, a gente deixou 36 invernados, então abriu mais uma vaga, né? Então no domingo vai estar lançando 36 invernados entre pré-mirim, mirim, juvenil, adulto e veterano.
A partir de que horas?
Começa às 8 horas, né? Nossa abertura oficial, 8h15, 8h20 é a nossa ideia para já começar as danças tradicionais.
Rigorosamente.
Isso, no domingo de manhã, isso, né, Ademar?
Isso.
Aí na parte da chula a gente teve mais de 70 chuleadores inscritos, 70, 80 chuleadores inscritos. A gente está fazendo aquela parte de confirmar com os chuleadores quem virá até o evento, né? Mas a princípio estão todos confirmados. E na parte da declamação, que é a novidade do nosso evento esse ano, que ano passado a gente não teve, teve mais ou menos 50 inscritos na declamação.
Nossa, número expressivo.
Então é um número bem gratificante para nós, né, que está organizando o evento.
Isso de alguma forma anima, não é mesmo, Rogério?
Ah, com certeza, né, Demar? E assim, a gente teve... Como a gente era a primeira vez que a gente estava organizando a declamação, a gente tinha um certo cuidado, né, para tentar fazer tudo dentro da risca, né, não deixar nada pendente aí. Claro que a gente contratou uma comissão bem interessante, é o pessoal que já avalia o Enart, então uma gurizada que a gente conhece, tem uma amizade, eles deram alguns toques para nós, e nós iríamos deixar de fora a categoria pré-mirinha veterana. E aí começou a cobrança de algumas pessoas da nossa região aí que nós deveríamos ter pré-mirim, deveríamos ter veterana, mas pela quantidade de inscritos que se imaginava ter e pelo tempo que nós teríamos para fazer a declamação, nós optamos em deixar a pré-mirim e a veterana ficou fora. Mas para o próximo ano nós obrigatoriamente teremos que incluir dentro da programação, né? Então tem se desenhado de uma forma que o próximo sapateio... Provavelmente 2020 nós teremos que fazer 2 dias as danças, daqui a pouco 2 dias de declamação e a chula vai ter que ser 2 dias também, porque já é 2 dias pelo número de competidores, né? Porque tem a eliminatória, mas nós vamos ter que dar uma olhada na nossa programação para ampliar isso, porque o número de concorrentes é bastante expressivo, né? Ficou alguns grupos da região aí, ficaram de fora aí, até a gente pede desculpa para quem...
E que gostariam de
que
participar.
Infelizmente não temos tempo hábil para pôr todo mundo dançar, gostaríamos, mas infelizmente não tem como, né? Se nós colocar mais alguém dançar, daqui a pouco o rodeio vai terminar 10, 11 horas da noite e aí fica complicado a parte organizacional do evento. Então a gente agradece a todos, né, que se candidataram a vir à Lagoa Vermelha. E a gente fica muito satisfeito pelo resultado, né?
Os avaliadores do MTG?
Sim, a comissão de todas as categorias é a comissão do MTG, né? Até mesmo na Chula tem uma...
É, na Chula a gente fez uma mescla,
uma, né, mescla da...
Pegou alguns avaliadores desse ano do MTG e algum pessoal que estava avaliando no MTG há 2 anos atrás. Então, uhum, a gente foi meio selecionando, sabe, os avaliadores.
Sim.
Mas nossa ideia é bem legal para esse evento, né? Na parte da Chula, como o sapateio é diferenciado, tendo em vista os outros rodeios que a gente vai, nós queremos botar 5 avaliadores na Chula, desde a eliminatória até a final. Uhum. Nos outros rodeios, normalmente é 3. Nas danças tradicionais é 3 e na... poesia também é 3 na declamação, né? Então na Chula a gente quer fazer alguma coisa diferente e a gente está se propondo então a colocar 5 avaliadores na Chula, né? Todos avaliam, todas as notas computam, né? Para sair os melhores sapateadores aí, digamos assim.
Na Chula, Bruno, sábado classificatório e domingo final.
Isso, sábado a gente até alterou um pouco a programação, né? Nós iríamos fazer 2 palcos na Chula no sábado, né? Mas a gente acaba dividindo o público, sabe, Ademar? Isso seria um caso se tivesse 100, 120 tiradores confirmados, né? Como vai vir nessa faixa de 70 a 80, que a gente fez uma projeção, a gente vai fazer em um palco só. Então vai começar 1h30 na Praça Frei Mateus Douzan, será o palco da Chula. Começa então pelas categorias de base, né? Que é a categoria dos pequenos, né? Pré-mirim até 9 anos, depois mirim até 13 anos, juvenil até 17 anos... depois veterano e, por último, adulto no sábado à noite.
Isso. Vem o campeão do Enarte?
Campeão do Enarte não vem.
O que não deixa de ser um atrativo.
É verdade.
Aí o detalhe importante, Lagoa não participa ninguém. Ou participa?
Na Chula participa, na Chula declamação participa.
Participa.
Apenas
participa.
As danças tradicionais que
a gente apenas vai, as danças tradicionais que não, né?
E daí nas danças tradicionais a gente tem o CTG Alexandre Pato, que vai dançar, também vai concorrer, né, prestigiando o nosso evento.
Ah, sim. Do grupo de arte nativo que não participa ninguém.
Não, não, só os chuleadores e declamadores aí.
Os individuais.
O que está faltando ainda para ajustar?
Ah, agora hoje começa a montagem das estruturas, né? Ali na praça, então palco e tudo mais que é necessário, né, Demar? E a gente está finalizando a venda dos ingressos aí para o domingo. No sábado à noite já foram vendidos todos os ingressos da janta, não temos mais ingressos para vender. Né?
Graças a Deus, né, ingressos? Patrão?
480 ingressos vendidos.
Faltou ingresso.
Faltou ingresso. Inclusive, para alguns integrantes das famílias dos integrantes do grupo, algumas pessoas ficaram sem ingresso, né? Por uma questão de tempo, né? O pessoal começa a deixar para a última hora e aí acabamos ficando sem. Não é por falta de comida, é por falta de espaço, né?
Vai ser onde?
Vai ser no Salão da Santo Antônio, né?
Salão da Santo Antônio.
É tudo na praça.
Todo o evento vai acontecer na praça. E no domingo aí a gente tem o churrasco, né? O churrasco padrão. Esse campeiro aqui também não tem mais. Temos galeto para o pessoal ir retirar lá. Tem um almoço lá no salão também, quem quiser.
Tem o almoço no domingo.
Tem o almoço no
domingo. Também não tem mais ingresso.
Não, ainda tem alguma coisa de ingresso.
Alguma coisa.
É, mas campeira já não tem mais ingresso. O que tem é um pouquinho de churrasco, um pouquinho de galeta e os almoços lá na praça. Graças a Deus, a comunidade está colaborando conosco, né? Então, isso fortalece o nosso evento, faz com que a gente, não é só questão de vender ingresso, porque isso é uma despesa que a gente tem e um mal necessário para cobrir os custos do evento, né?
Que não são nada fáceis.
Ontem eu estava fazendo um levantamento, o custo do sapateio esse ano vai beirar os R$50 mil. Entre toda a programação, entre montagem de tablado, mesmo com os apoios que a prefeitura nos deu de estrutura, né? Ainda mesmo assim, nós vamos gastar R$50 mil para fazer o evento.
A prefeitura deu apoio em termos de estrutura.
Estrutura e deu financeiramento também.
Financeiro também.
É. E aí a gente conta aí com Miagro, com Doripel,
Sicredi,
Trevisu, Tonial. São as empresas de Lagoa que estão apoiando o nosso evento, né? Ajudando nós a fazer com que esse evento aconteça. A gente nem começou o evento e a gente já está se pensando como vai fazer o ano que vem. De tamanha responsabilidade que a gente está tendo com esse evento e o pedido das entidades que vêm para a Lagoa Vermelha que a gente não deixe morrer, que continue fazendo, e isso nos fortalece, né?
Que bom.
Isso mostra que a gente tem um trabalho longo pela frente aí no Sapateio Nacional da Dança da Chula.
O que poderíamos destacar ainda mais, Bruno?
Acho que poderia destacar um pouquinho que a gente mudou do ano passado, até falando com o patrão aí na questão da estrutura, né, Demar? A gente se propôs fazer um evento bacana para quem vem de fora, né? Então a gente contratou até aí o nosso amigo Pedro Júnior Lemos da Fontoura, né? Que é pajador, declamador. vai vir apresentar as danças tradicionais durante o nosso rodeio, né?
Ele que é o apresentador oficial do MTG, né? O apresentador da final do Enarte do ano passado.
Ah, sim.
Então isso, querendo ou não, é um atrativo diferente que a gente propôs para esse ano, né, Ademar? Até a gente fez alguns painéis para divulgar a marca do sapateio e do rodeio, né? Eu acho que vai estar bem legal. A gente convida a comunidade geral para que venha até o ginásio, né?
Vamos lotar. Agora resta a comunidade apoiar.
Vamos lotar aquele ginásio igual a gente lota nos Jogos do Lagoa lá, né?
Isso.
Prestigiando o nosso rodeio no domingo, durante o dia todo, né? E
no domingo a gente começa de manhã com as categorias pré-mirim e mirim, então, que são as crianças, né, menores. Então começa às 8 horas da manhã ali com as categorias pré-mirim e mirim. E assim que termina, aí começa a juvenil veterano e adulto, né, que provavelmente será na primeira hora da tarde que vai iniciar essas categorias. Então a gente distribuiu assim para dançar as crianças de manhã, para ficar mais tranquilo, questão de horário depois à tarde, né? E vai estar um evento bem bacana. A gente espera agradar todos a comunidade, a gente convida, reforça o convite, que venham para a praça.
Venha tomar um mate, venha assistir a chula, venha assistir a dança, a declamação.
Vai ser bem legal, vai ser um final de semana diferente para a Lagoa Vermelha.
E outro atrativo até que a gente tem que destacar, né, Ademar? A gente vai estar transmitindo, né? Transmitindo ao vivo pelo Facebook, YouTube, etc, tanto a chula quanto da dança tradicional, né? Uhum. Então, querendo ou não, é uma coisa que engrandece o nosso evento, né?
Verdade. Obrigado pelas participações aí de ambos, Rogério Furlan Lima, patrão do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, e o nosso grande chuleador, Bruno Esquenato. Falando a respeito da programação do 5º Sapateio Nacional da Chula, e segundo rodeio artístico do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, que acontecem neste final de semana, sábado e domingo, lá na Praça Frei Mateus Douza.